Juliano, eu imagino que deva estar. Já é uma loucura para quem faz contabilidade março e abril, né? Como é que está agora diante desse cenário todo?
É uma pergunta que a gente se faz no dia a dia, né? Porque, infelizmente, a gente não tem a resposta e a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. É um momento difícil, é um momento que a gente tem que tentar encontrar alternativa. Eu acho que essa é a maior certeza que a gente tem hoje. Mas, assim, a gente tem que trabalhar, infelizmente, com prazos. Então, realmente, março e abril são meses que, para nós, com relação ao imposto de renda à pessoa física, nos toma um tempo, principalmente pela questão do atendimento presencial, muitas vezes, pela necessidade desse atendimento. Então, a gente também vem se questionando o que fazer, né? E, neste momento, a gente procura ser criativo e oportunizar alternativas para os nossos clientes, né? Mas, realmente, Beverly, é um momento difícil que estamos passando.
Juliano, vamos recapitular então, né? A gente está trabalhando com a informação de que estamos aqui agora no meio do caminho, né? Então não dá para deixar, o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora. Como é que a gente faz, então? Quem está obrigado a resgatar as informações sobre quem precisa fazer a declaração? Como é que funciona essa questão da declaração do imposto de renda? Pensando mais em pessoa física, né, agora?
Não, pessoa física, exatamente, esse é o tema, né? Então, assim, o prazo de entrega, ele iniciou-se no 2 de março e ele se estende até 30 de abril. A obrigação de entrega é para as pessoas que receberam rendimentos tributáveis no ano de 2019 acima de R$ 28.559,70. Além disso, pessoas que tiveram rendimentos isentos ou não exclusivos na fonte em valor superior a R$ 40.000 e que tiveram posse de bens acima de R$ 300.000. Essa, eu te diria que são os principais fatores que levam à obrigatoriedade da declaração de imposto de renda. Existem outros, na questão do rendimento rural, na questão de ganho de capital, na questão de aplicação em bolsa de valores. Então, mas assim, atendo-se aos principais fatores, eu te diria que são esses três. Chama a atenção, Beverly, que mesmo com tudo isso que está acontecendo, em números divulgados ontem no Jornal do Comércio, aumentou o número de entregas de declarações neste período. Então, para a gente ver que daqui a pouco até esse sistema de isolamento está fazendo com que as pessoas programem com um maior tempo, com maior calma para fazer a entrega de declarações. Com o número do dia 23 de março, nós tínhamos já no Brasil entregues mais de 6 milhões e 700 mil declarações. No mesmo período, ano passado, eram 5 milhões e 500. E aqui no Rio Grande do Sul, trazendo os números do estado, 326 mil em 2019 e em 2020 já tínhamos 420 mil. Então chama atenção que mesmo com tudo que a gente está enfrentando, a gente observa um crescimento, que é esse fator, é um dos principais que está levando o próprio fisco a pensar em não prorrogar a data, o que a gente acha que é um risco muito grande, exatamente pelo aquilo que a gente comentou antes, né, da necessidade que a gente tem de ter o contato com o cliente, com o contribuinte. Então, nesse mesmo viés, a nossa entidade, juntamente com todas as entidades de classe do Estado e até a nível nacional, assim como a Federação das Empresas de Serviços Contábeis, a gente está buscando sim uma prorrogação, porque a gente acha que isso é uma necessidade que a gente precisa nesse momento, efetivamente por um fator externo que ninguém imaginava, ninguém esperava, mas que a gente não tem como fazer de outra forma, no nosso ponto de vista.
Claro. Juliano, a gente sabe que essas decisões, elas são federais, né? Mas existe uma reação em cadeia, digamos assim, município com a sua representatividade, estado com a sua representatividade e assim por diante até chegar realmente numa decisão governamental em âmbito federal. E como estão esses movimentos? A gente tem acompanhado pela internet também, né? Vários contadores com hashtag pedindo a prorrogação, criando uma espécie de movimento, assim como outros entes também de classe estão criando seus próprios movimentos diante das suas próprias realidades. Aqui em Caxias do Sul, a gente sabe que existe conversação, inclusive com representantes do SESCOM, direto com a Prefeitura de Caxias do Sul, nessa tentativa, né, de representatividade. Isso é fato?
Perfeito, é exatamente isso. Inclusive, hoje pela manhã, no final da manhã, a gente tem, enquanto entidade, nosso presidente vai estar na Prefeitura exatamente para tentar modificar o decreto que estabelece que estejamos fechados ou sem atendimento presencial. A ideia é que a gente possa atuar com um um número mínimo de colaboradores, que é isso que a gente está definindo, um percentual sobre cada empresa puder utilizar, e além disso que a gente possa daqui a pouco fazer um revezamento, enfim, criar uma rotina para que a gente consiga voltar a atuar dentro da nossa organização contábil. Então, efetivamente, no final da manhã temos uma reunião com o Poder Público para tentar fazer com que isso aconteça, porque eu acho que isso é muito importante neste momento.
Entendo.
E, claro, a nível estadual, o CRC se manifesta, assim como o SESCO-RS, em parceria com o nosso, o Comércio e várias outras entidades. E pensando agora, lembrando uma situação que ocorreu ontem. Ontem, no final da tarde, o governo federal prorrogou uma obrigação acessória que tinha o prazo de vencimento agora no dia 31 de março, que é a declaração das empresas do Simples Nacional, né? Então, essa era uma obrigação que tinha o prazo agora encerrando na próxima semana, que foi prorrogado para 30 de junho. Então, por esses fatores, a gente observa que daqui a pouco as coisas vão acontecer. Só que, infelizmente, a gente não pode ir na suposição, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje. Então, hoje, a gente tem que tentar encontrar a alternativa com o nosso cliente, seja via e-mail, seja via WhatsApp, seja via entrega e recebimento de malote com a documentação. Enfim, criar possibilidades para que ele tenha, sim, essa condição de dar início à sua declaração de imposto de renda. Porque a gente sabe que, muitas vezes, não é num simples encontro que a gente inicia e termina o processo, né?
Certo. Juliana, aproveitando a tua expertise aqui, essa é a dúvida, né? A gente sabe que muitas pessoas não fizeram a sua declaração e agora começa essa busca, né? Ah, eu lembro que ano passado eu fiz num determinado escritório, mas como o escritório está fechado, não tenho telefone. Eu sei que vocês não podem, até por uma questão ética, passar telefones individuais, né? De pessoas que poderiam prestar o serviço. Então, é tentar achar esse home office, né? E vamos pensar de forma mais clara agora, para orientar as pessoas, que documentos a gente tem que separar, assim, no geral, para poder já ter essas coisas mais em mão. A gente sabe que demora um tempo entre essa conversação, o ajuste do preço e depois separar ainda os documentos pode levar um tempo para não perder prazo.
Pode, com certeza. Mas, basicamente, o que interfere no imposto de renda é a gente tem que pensar sempre na movimentação patrimonial do exercício anterior. Então, o que a gente precisa? Claro, os comprovantes de rendimento do ano anterior, a movimentação patrimonial, seja ela aquisição ou venda de qualquer bem, os informes de rendimentos de instituições financeiras, o que também pode ser um problema em função da restrição de atendimento que hoje eles têm. É claro que isso, por autoatendimento, por aplicativo, a gente também tem esse acesso, né, que eu acho que é o caminho nos dias de hoje. Além disso, despesas médicas, despesas com saúde, despesas com previdência privada. Basicamente, eu acho que são esses os documentos que a gente necessita do contribuinte para fazer a declaração de imposto de renda.
Certo, essa orientação. E na dúvida, a informação que pode ser passada é que os contadores estão trabalhando em home office, mas neste momento estão trabalhando, né?
Sim, com certeza, 100% do pessoal está trabalhando. Até porque a gente tem outras rotinas além do imposto de renda, né? Nós falamos, por exemplo, hoje, na última semana do mês, onde estão sendo processadas todas as folhas de pagamento dos nossos clientes, né? Então, tu imaginas a necessidade de se estar atuando, né? Porque a gente não tem como, no dia 5 de abril, não entregar a guia, a folha de pagamento ao cliente para que faça o pagamento aos seus funcionários. Além disso, a gente tem uma grande gama de férias, por exemplo, concedidas em função do momento. Então, a gente não tem como não estar atuando. A gente está atuando desde, no nosso caso específico, desde segunda-feira, 100% home office, e está dando certo, mesmo com algumas situações que a gente depende de tecnologia, depende de sistema, depende de internet, depende de uma série de fatores que também às vezes são externos e a gente tem que dar uma corrida para socorrer, né? Mas eu acho que, assim, a gente efetivamente, como todos os nossos colegas, estamos todos sim atuando, mas todos pensando em criar uma alternativa para que a gente consiga retornar em número mínimo para a nossa organização física, que eu acho que nesse momento é importante.
Claro. Juliana, a gente já conversou com outros especialistas na área de direito tributário aqui também. A gente sabe que, de uma forma geral, os governos em vários âmbitos, né? A gente já falou aqui da questão municipal, estadual e federal. No caso, a declaração de imposto de renda é um tributo federal. Então, volto a reforçar aqui que, por exemplo, os prazos não foram prorrogados e nem o pagamento da guia, que vai ser um outro problema depois, né? Porque uma vez feita a declaração, ela gera o boleto para o pagamento do imposto de renda. A gente não sabe nem se como vão ficar as coisas, os negócios, essa crise financeira anunciada. Então, as pessoas, vale reforçar, vai ter que pagar a guia também, né? Uma vez que gerou a declaração, que gerou a guia, vai ter que pagar.
Perfeitamente, perfeitamente. E hoje a gente fala em cota única no dia 30 de abril, ou se optar pelo parcelamento, a primeira cota 30 de abril. Então, hoje é isso que a gente tem para passar ao nosso ouvinte, né? Se amanhã ou se hoje à tarde as coisas forem diferentes, a gente vai prestar o serviço de atualizar. Mas hoje é exatamente essa a nossa linha de pensamento e de ação, principalmente.
Claro. Juliano, para fazer aqui um fechamento, né, para a gente entender o que está acontecendo, vale dizer, então, que os prazos são mantidos, as pessoas têm que fazer as suas declarações, não teve nenhum tipo de prorrogação. O que a categoria dos contadores estão pleiteando nesse momento em Caxias e fora de Caxias também, mas vamos falar de Caxias do Sul, é a tentativa de flexibilizar o decreto no sentido de poder fazer o atendimento ao público em caráter de emergência, é isso?
Exatamente nessa linha, Beverly, exatamente nessa linha.
Tá certo, então. Juliana, agradeço muito a tua disponibilidade em prestar o serviço aqui. Um forte abraço para você, um bom dia de trabalho.
Imagina, sempre à disposição, em nome de Suscom também, a gente está à disposição do que for preciso.
Muito obrigada, até logo, tchau, tchau. Tchau.